2 a 2.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar do IEL. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, subscrevemos naturalmente e acompanhamos a preocupação que o LIVRE aqui nos traz. As questões de burnout e de saúde mental, de uma forma geral, são relevantes, mas convém dizer que não é só com os funcionários da autoridade tributária, estendem-se também a professores, a médicos, a enfermeiros, a polícias, a bombeiros, até às Forças Armadas, oficiais de justiça também. E, portanto, neste caso, falamos da autoridade tributária, mas devemos também considerar toda a administração pública. No caso da autoridade tributária, eu diria que é até fácil perceber um dos motivos para isto acontecer. É que a máquina é tão voraz, é tão grande, são tantos os impostos, as taxas e as taxinhas a cobrar, que é impossível qualquer pessoa não se sinta fustigada com todos os processos que têm de ser feitos e, portanto, não há tempo para tudo. Mas aqui é uma oportunidade, nós de facto temos uma oportunidade para transformar a autoridade tributária e, aliás, toda a administração pública, simplificando processos, desburocratizando processos, menos processos administrativos, é menos carga de trabalho para estes profissionais e será certamente uma ajuda. Por outro lado, aliás, até porque é profundamente desmotivante ter pessoas altamente qualificadas, como são alguns técnicos superiores, a fazer trabalho que é puramente administrativo. Por outro lado, outra medida que poderá ser interessante também, que até, aliás, poderia estender ao contexto do ensino superior, seria, por exemplo, ter um psicólogo clínico que pudesse, não vai resolver certamente os problemas, mas que pudesse acompanhar, monitorizar, dar aqui algum tipo de acompanhamento. Portanto, em suma, nós subscrevemos esta preocupação do LIVRE e, subscrevendo, a questão que fazemos em troca é, dado que nós subscrevemos isto, esta posição do LIVRE, será que o LIVRE também subscreve uma preocupação que nós temos, também tem impacto a nível de saúde mental, que é o stress financeiro e o stress mental a que os contribuintes portugueses estão sujeitos. E isso envolve várias classes profissionais, incluindo os próprios funcionários da autoridade tributária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais saudar o LIVRE e a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes por ter trazido este tema, que também é um tema que nos preocupa. De facto, a Autoridade Tributária é uma instituição de referência da República e incorpora trabalhadores altamente qualificados com elevados níveis de produtividade. E leia-se, esta produtividade é exatamente a liquidação e a cobrança dos impostos que sustentam todo o Estado português. E sim, há sinais de envelhecimento, há sinais de stress ocupacional, há sinais de fadiga, de exaustão e alguma desmotivação. E este valioso recurso humano não é infinitamente elástico. E por isso mesmo é que o governo anterior tomou medidas. Desde logo, em fevereiro, saiu no Diário da República publicado um aviso de abertura de concurso para 180 trabalhadores da inspeção tributária. Depois, em março, saiu o despacho 3.186, de recrutamento de 3.700 trabalhadores para a administração pública, sendo que 863 destinavam-se à autoridade tributária, distribuídos pelas diferentes carreiras, inspectores tributários 463, gestores tributários 390 e 10 especialistas na área de informática. E, portanto, o que é preciso da parte das bancadas e, sobretudo, das bancadas da oposição é garantir que o Governo, que agora está em funções, implementa estes procedimentos concursais, os leva a efeito, valoriza as carreiras de inspeção como tem valorizado ou como quer valorizar as restantes carreiras da administração pública e convém também perguntar ao LIVRE se acompanha esta preocupação de vigilância que é preciso ter sobre este Governo, que já percebemos que temos de ser cuidadosos e criteriosos na avaliação de todas as medidas que aqui nos apresentam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Deputada. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, estamos de acordo que o problema do burnout não é exclusivo da Autoridade Tributária, aliás foi uma das referências que eu fiz, é um problema transversal à sociedade portuguesa e que nós temos de abordar de forma muito séria. Especificamente sobre a autoridade tributária, é verdade que a autoridade tributária tem muito trabalho, com muita burocracia, que há espaço para diminuir a burocracia associada e por isso é que também nos chocou tanto a iniciativa da Iniciativa Liberal de enviar uma carta parecida com o que a autoridade tributária envia, que a autoridade tributária deve ter recebido uma série de telefonemas de pessoas aflitas e de contactos de pessoas aflitas porque receberam uma carta e não perceberam o que é que era. E, portanto, isso também é uma desconsideração pela autoridade tributária e pelos contribuintes.
Isso é que é trabalho inútil.
Agora, há pouco falou do stress dos contribuintes, eu falo do stress dos cidadãos que, de facto, chegam ao fim do mês e que não têm dinheiro suficiente para conseguir fazer aquilo que é uma vida digna. Mas aí divergimos, já sabemos, não é necessariamente apenas na carga fiscal, é verdadeiramente no que é o ordenado em Portugal que tem de subir e para isso é que nós temos de trabalhar. Senhor Deputado Carlos Brás, nós acompanhamos a necessidade de vigilância face ao recrutamento dos novos funcionários da Autoridade Tributária, sendo que sabemos que até 2025 está perspectivada a reforma de 2 mil funcionários da Autoridade Tributária. Portanto, não só é preciso garantir que estes funcionários são contratados, mas é preciso ainda fazer novos concursos, contratar mais funcionários, porque apenas repor os funcionários que se vão reformar não vai aliviar a carga que já hoje os funcionários na Autoridade Tributária sentem. E, portanto, é muito importante contratar mais funcionários, mas também melhorar as carreiras, melhorar os ordenados e, sobretudo, e isso é o desafio que também lançamos ao Governo, envolver os trabalhadores na redefinição da maneira como a Autoridade Tributária pode funcionar, porque essa também é uma forma de conseguir garantir que as condições de trabalho são as favoráveis a que os trabalhadores consigam, por um lado, estar mais felizes, estar mais realizados no seu local de trabalho e também fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Está chamado dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada pelo tema que traz a debate. É uma evidência a falta de trabalhadores na autoridade tributária, aliás, a carência de trabalhadores que é generalizada na administração pública e isso naturalmente leva a elevados ritmos de trabalho, a maior carga de trabalho sobre cada um dos trabalhadores. E há aqui um problema de fundo que é, desde logo, contratar os trabalhadores que são necessários para assegurar o adequado funcionamento dos serviços públicos, assegurar o adequado funcionamento na autoridade tributária. Há também a questão, naturalmente, das carreiras, a questão dos salários, que é preciso, naturalmente, que sejam devidamente valorizados. Essas são questões centrais para fixar trabalhadores na autoridade tributária e para fixar trabalhadores na administração pública. Aliás, a intervenção do PCP tem sido nesse sentido. Mas esta falta de trabalhadores na administração tributária tem também uma outra consequência que nós gostaríamos aqui de colocar. É que num contexto em que a fraude e a evasão fiscal assume, de facto, cada vez formas mais sofisticadas, peço desculpa, há também aqui essa necessidade, porque o facto da autoridade tributária não dispor neste momento dos meios, quer ao nível dos trabalhadores, mas também haver muitas e muitas limitações nas suas condições materiais, constitui também um elemento de dificuldade de intervenção no Estado para combate à fraude e evasão fiscal. E gostaríamos de colocar aqui também este elemento que é central nos tempos em que correm, em que há de facto diversas injustiças, nomeadamente no plano fiscal, e são aqueles que mais têm que acabam por não haver este combate, de facto, à fraude e evasão fiscal. Gostaria ainda de referir, no tempo que me resta, um último aspecto, que se prende, de facto, com a necessidade de ter também serviços públicos próximos da população. E há, de facto, o risco, neste momento, com aqueles que estão em condições de se aposentar nos próximos tempos e não havendo a contratação dos trabalhadores que são necessários, de uma redução da capacidade e de uma redução dos serviços públicos a este nível dos serviços de finanças. E essa é, de facto, também maiores dificuldades para as populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Para um pedido de esclarecimento também, o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Os trabalhadores dos impostos vivem uma realidade que é transversal, de certo modo, à administração pública. Estamos a falar de carreiras que estiveram congeladas durante anos, de uma falta crónica de pessoal também na área dos impostos, de pouco reconhecimento, nomeadamente salarial, para profissões que são muitas vezes altíssimamente qualificadas, e na AT nós temos funcionários muito qualificados e precisamos de funcionários muito qualificados, e de uma grande sobrecarga para salários que não compensam e que estão estagnados. Temos também muitas vezes problemas de falta de intervenção na saúde e na segurança dos trabalhadores, e portanto, no fundo, nós precisamos de quê? De mais trabalhadores, de recrutar mais trabalhadores, de melhores salários, de horários mais razoáveis, de rejuvenescer, porque temos uma administração pública envelhecida e temos, particularmente na área, na autoridade tributária, uma população, trabalhadores envelhecidos. Portugal é um dos países onde a administração fiscal é mais envelhecida e, portanto, nós precisamos de recrutar trabalhadores também. Deste governo, não nos parece que venham grandes expectativas, nem boas notícias do ponto de vista do recrutamento e da contratação de trabalhadores. Sobre salários, enfim, vamos ficar à espera. Foram feitas muitas promessas, mas nada de concreto ainda existe em termos de compromisso. E depois, a senhora deputada falou de um outro tema, que é a semana de 4 dias. Houve um projeto piloto, houve 40 empresas que já implementaram, mais de 1000 trabalhadores no setor privado. Havia o compromisso de fazer também na administração pública. Há um estudo que me referiu da Planapa em que os trabalhadores manifestam vontade de fazer esta experiência e nós achamos que também aí devia avançar na administração pública, devia começar a experimentar-se a semana dos 4 dias. Mas também aí, deste governo, não temos nenhuma expectativa, porque o governo já mostrou a sua hostilidade em relação a uma prática de gestão, a uma forma de organizar os horários de trabalho que, de acordo com os estudos que são conhecidos, quer internacionais, quer nacionais, tem dado resultados positivos. Pergunto-lhe, por isso, se sobre recrutamento e rejuvenescimento, melhoria salarial e organização, melhor organização do tempo de trabalho, se lhe parece que deste governo nós podemos ter alguma expectativa.
Muito obrigado. Para responder, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, 3 minutos.
Muito obrigada, senhora deputada Paula Santos. De facto, acompanhamos, e dissemos na nossa intervenção, acompanhamos todos os problemas relacionados com a falta de condições, de forma geral, da administração pública, tanto de salários como de carreiras, como também de tempo de trabalho, e também a falta de condições para conseguir concretizar, de facto, o trabalho. E isso é muito visível na autoridade tributária e, de forma geral, na administração pública. O problema que levanta, de facto, é um problema importante relacionado com a questão da fiscalização. Quando falamos de... Há grandes injustiças fiscais. Quem comete fraude normalmente consegue, quem tem mais recursos, consegue fugir à fraude e, portanto, de facto, para conseguirmos ter uma autoridade tributária que funcione da forma correta, é preciso que os trabalhadores tenham as condições para que o consigam fazer. Também acompanhamos o grande problema da redução do número de trabalhadores por via também da sua reforma e que isso, aliado à digitalização, vá retirando o acesso a serviços públicos um pouco por todo o país, prejudicando sempre aquelas pessoas que já são mais prejudicadas, que não conseguem ter acesso aos meios digitais, que já vivem em locais mais isolados e, portanto, isto é algo que não pode acontecer, é um grande problema de equidade e de igualdade em Portugal e, portanto, o caminho tem de ser exatamente o contrário, o reforço dos serviços públicos e uma aposta principalmente nos sítios que estão a ficar mais despovoados. Senhor deputado José Soeiro, nós, infelizmente, acompanhamos a falta de expectativa que temos em relação a este governo. O Sr. Primeiro-Ministro já foi muito claro a dizer que não é prioridade de todo a semana dos 4 dias, apesar dos resultados serem bons para a saúde mental, bons para a conciliação com a vida familiar e bons para a produtividade, que são 3 objetivos que este governo diz ter. Mas depois não é consequente na melhor ferramenta que nós podemos ter e que podemos experimentar para conseguir atingir estes objetivos. E, portanto, acompanhamos a falta de expectativa. Em relação à questão do recrutamento de trabalhadores para a autoridade tributária, também acompanhamos a falta de expectativa deste governo, em relação a este governo. Sabemos que muitas vezes os concursos são abertos e depois ficam vazios porque as condições que são dadas não são satisfatórias e as pessoas acabam por ou não concorrer ou desistir dos concursos. E, portanto, vamos ter de fazer muita pressão aqui do lado do Parlamento para que o recrutamento seja feito da forma como...